Você está ouvindo Papeando Podcast.
Salve, salve, pessoas! Estamos aqui para mais um episódio do seu Papeando Podcast. Eu sou Marcos Cunha e neste podcast vamos tratar daqueles mistérios, aquelas perguntas que não querem calar, aquelas verdadeiras teorias da conspiração. Mas antes... Sim, como todo episódio, vamos falar deles, da massa comunicação. Se você está pensando em ter o seu podcast também, editado de maneira legal, bacana, chuchu beleza, como diz antigamente, então entre em contato através do link aqui na descrição, é só clicar e vai bater direto no WhatsApp do pessoal. E eles vão lhe responder da melhor maneira, lhe atender na situação do podcast, também no carro de som, do comercial para rádio, enfim, tudo em áudio, tudo que você pensar em áudio, é só você soltar a criatividade e a massa comunicação cuida do restante. Então, link na descrição aqui do nosso podcast, vamos passar à frente.
Olha a mensagem, hein?
Sim, falando das pessoas que entram em contato com a gente através das nossas redes sociais e do nosso e-mail, as redes sociais, vou repetir mais uma vez, o arroba DJ Marcos Cunha é o nosso Twitter, o arroba DJ.MarcosCunha é o nosso Instagram e facebook.com.br DJ Marcos Cunha PB é a minha página no Facebook. Também tem o nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. Papeandopodcast, tudo junto, @gmail.com. E através do nosso Instagram, teve a mensagem do Vinícius de Itapsuma, ainda falando do episódio que tratamos da lista de podcasts. Ele aqui está falando que valeu as dicas, começou a escutar em especial aqui o Balascast, está gostando muito. Eu também gosto muito do Balascast, inclusive antes de gravar o nosso aqui, eu estava escutando o Balascast, uma entrevista bacana com o pessoal de outro podcast, né? Que é o do Mamilos, que eu ainda não parei para escutar. É, minha culpa. Eu ainda não parei para escutar o Mamilos, mas já me indicaram muito e eu tô curioso. Daqui a pouco eu vou dar uma escutada neste podcast também. Também tem a Érica de Pau dos Ferros, lá no Rio Grande do Norte, que ela já está falando aqui da questão do número 13, né? E ela disse que tinha coisas que ela não conhecia sobre o número 13, que aprendeu neste episódio que falamos, o episódio anterior, o episódio número 13, a mística do número 13. E também, falando do número 13, meu amigo Mário Aguiar, que foi homenageado no último podcast por seu aniversário, ele escutou, agradeceu os parabéns, etc., e falou que eu me esqueci de uma coisa. E eu fiz questão de procurar uma parte, porque eu ainda não achei uma coisa, que é a mais importante. Ele me lembrou que existe na Paraíba, mais precisamente em Campina Grande, um time de futebol chamado 13. O 13 Futebol Clube, que é conhecido pelo seu mascote, o Galo, que é o Galo da Borborema. Eu fui procurar a origem do nome 13 e não achei até agora. Fui pensando que seria alguma coisa a ver com a data de fundação. Não é. Ele foi fundado em 7 de setembro de 1925. Então, 7 de setembro nada tem a ver com essa história do nome 13. Então, eu vou procurar mais a fundo meu amigo Mário Aguiar, que eu vou trazer isso para você. Nem que seja pessoalmente, mas eu vou ter que trazer agora para o pessoal também que já trouxe à tona este assunto. Dados os recados, vamos começar o nosso assunto de hoje, que está bem cabuloso, viu? Vamos lá começar o nosso assunto de hoje, que eu vou trazer uma lista das 5 principais teorias da conspiração. E se você já quiser que a gente volte posteriormente nesse assunto, que não só tem essas 5, tem várias. Na pesquisa que eu fiz para trazer essa lista, tem vários e vários e vários, várias teorias da conspiração que a gente pode trazer em outros episódios. Então, é só você deixar as mensagens que a gente volta nesse assunto. Mas a primeira teoria que a gente vai trazer é que o homem não chegou à Lua. No dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong anuncia com a sua célebre frase:
I'm going to step off the landing. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Para bom português, isso que ele disse é um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. E até hoje, muitas pessoas questionam se realmente tudo aquilo aconteceu mesmo após 51 anos. E aí que vem a nossa primeira teoria da conspiração nessa lista de 5. Essa teoria é levantada à hipótese que tudo aquilo foi montado e que o homem nunca pôs os pés no solo lunar. Ainda se afirma que tudo ocorreu no estúdio de Hollywood e toda a encenação foi dirigida por Stanley Kubrick, sim, o mesmo diretor de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Levando em conta o valor do combustível gasto para percorrer 385 mil quilômetros que nos separam, mesmo superfaturando o cachê de Kubrick e toda a equipe, a NASA sairia lucrando e os Estados Unidos ficaria bem na fita. Aí você me pergunta: Marcos, mas por que eles teriam todo esse trabalho correndo o risco de ser desmascarado e tal? Pois bem, eu te explico. Voltando um pouquinho mais no passado, os Estados Unidos estavam bem atrasados na corrida espacial com relação à União Soviética, que naquela época divergia dos Estados Unidos em várias questões, principalmente política. Eles já tinham 4 feitos e que eram pôr em órbita o primeiro satélite artificial chamado Sputnik, enviado o primeiro ser vivo ao espaço, que era a cadela Laika, também o primeiro ser humano, que era o Yuri Gagarin, todo mundo já ouviu falar, e até o primeiro passeio espacial, que consistia em um astronauta sair da nave em órbita e percorrer ela, rodear a nave, restava só viajar à Lua. E isso tudo mexia com o famoso orgulho americano. Pois bem, então, várias teorias disseram que isso tudo não ocorreu. Uma delas, embasando ela, é a teoria que a bandeira americana, que Neil Armstrong ficou no solo lunar, tremulava. Ela tremulava como se batesse vento nela, coisa que, devido às condições atmosféricas, seria impossível. E, posteriormente, essa mesma bandeira sumiu em fotos tiradas por missões posteriores. Ainda nessa mesma teoria, alegam que no visor do capacete dos astronautas era possível ver o reflexo da equipe de filmagem trabalhando. E se não bastasse tudo isso, quem crê nessa teoria afirmam: Kubrick encheu o seu filme O Iluminado, estrelado por Jack Nicholson, com mensagens subliminares a respeito de seu trabalho para a NASA. E aí, você acredita mesmo que o homem chegou na Lua? Deixa a tua mensagem. Pois bem, nossa segunda teoria também tem a ver com essa história de espaço, e a NASA também é acusada de mentir em outra situação, que é essa que a gente vai levantar. Conforme a segunda teoria de nossa lista, a agência norte-americana estaria supostamente mentindo sobre a forma da Terra, afirmando que era redonda, uma coisa que os terraplanistas discordam redondamente. Que piadinha ruim, hein? Mas trocadilhos à parte, para eles, nosso planeta é algo parecido com um disco de vinil ou, para os mais novinhos, uma grande pizza. Esse disco fica localizado no centro do universo e cercado por uma muralha de gelo bem parecido com o que é passado na série Game of Thrones. Essa teoria tem origem na obra de Samuel Beeley, chamada Astronomia Zetética, publicada no século XIX com base em textos bíblicos. Já no século XX, essa teoria voltou à tona por iniciativa do International Flat Earth Society, perdendo força quando começam a ser publicadas fotos das expedições espaciais dos anos 60 e 70. Mesmo assim conformados, os terraplanistas ressurgiram anos depois, levantando a teoria e dizendo que a NASA está mentindo. Mais uma teoria envolvendo a NASA, desta vez, é que um OVNI caiu em Roswell, que fica no Novo México, no ano de 1947. E o governo dos Estados Unidos negou tudo, atribuindo o incidente a um balão meteorológico. Mas começou a surgir rumores confirmando que realmente era um OVNI e todo o material resultante dessa possível queda foi levado para a Área 51, um lugar de alta segurança localizado no estado de Nevada. Outra teoria é que não foi nenhuma coisa nem outra, mas que seria um míssil nuclear extraviado e posteriormente recuperado e levado para Nevada. Mas como as pessoas acreditam nessa teoria? Em 1990, um grupo recriou uma versão em vídeo de suposta autópsia ocorrida na Área 51. Tamanha perfeição desse vídeo, conseguiram vender as imagens para TVs do mundo todo. Pouco tempo depois, se descobriu a fraude e que acabou enterrando, pelo menos até agora, essa teoria. Mesmo assim, tem muita, mas muita gente mesmo que ainda acredita nela. Mudando de temática, outra teoria que até hoje é bastante comentada é que Elvis Presley não morreu e continua vivendo tranquilamente uma vida anônima. Essa teoria se baseia que o rei do rock forjou a própria morte por estar cansado do estrelato, e hoje, teoricamente, continua em Graceland, mas morando no subsolo da residência, em um bunker. Outra hipótese é que motivo para isso é que ele trabalhava para o FBI como informante, e por isso estava no sistema de proteção à testemunha. Enfim, o fato é que existem vários relatos e fotografias de pessoas que afirmam ter visto o cantor. Outra ideia que apoia essa teoria é que a grafia do nome Aaron está incorreta em sua lápide. Na sua certidão de nascimento está escrito A-R-O-N. E no túmulo inicia com dois A's, A-R-O-N. Enfim. Essa é mais uma teoria. E encerrando nossa temática de teorias da conspiração, a última teoria de hoje é que Paul McCartney morreu. Essa teoria começou em 9 de novembro de 1966, quando Paul McCartney sofreu um acidente ao passar com seu carro em um cruzamento. Isso é a teoria, hein? Esse acidente foi tão sério que chegou a desfigurar seu rosto e tendo morte instantânea. Então, o empresário chegou a cogitar a possibilidade dos Beatles não apresentassem mais ao vivo, até porque, no lugar de Paul, entrou um sósia, quase que perfeito, de origem escocesa, que inclusive teria sido o seu dublê no filme A Hard Day's Night, de 1964. Esse sósia, segundo essa teoria, chamava-se William Campbell. Outras fontes afirmam que seu nome seria Billy Shears. Por sua vez, os Beatles sempre negaram essa teoria, ou ter participado de alguma forma. Mas essa história ainda tem um personagem. Não satisfeito com tamanha mentira, John Lennon espalhou pistas nas obras da banda, revelando a verdade, a exemplo da música Strawberry Fields Forever, em que John, no fim da música, solta a frase "I buried Paul", em português, "eu enterrei Paul". E a capa do disco Abbey Road, a famosa capa do disco Abbey Road, com o grupo atravessando a rua, Paul está com o passo trocado em relação aos outros. É o único fumando e está descalço, que é como os mortos são enterrados na Inglaterra. Outra coisa é a disposição deles. Lennon, de branco, representaria Deus, ou Jesus Cristo. Ringo, o agente funerário. Paul, o próprio cadáver. E George, o coveiro. Essa é mais uma dessas várias e várias teorias da conspiração que existem pelo planeta. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando mais um Papeando Podcast. E se você gostou dessa temática, quer que a gente volte com outras teorias, que são várias. O mundo está cheio de teorias, tanto de fora como aqui no próprio Brasil mesmo. Tem várias teorias da conspiração. Então, deixa a mensagem para a gente nas nossas redes sociais, no nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. E nos encontramos no próximo episódio. Tchau, pessoal. Até mais.
Este podcast foi produzido por Massa Comunicação Produções Audiovisuais.